Eu não sigo você.
Você tá no Red Pilados?
Sério? Tô no Red Pilados.
Estamos falando com Paula Marisa. Bem-vindo ao Podcast!
Tá fazendo um escândalo num dos hotéis mais chiques de São Paulo.
Olha, porque ela consegue a gente. Porra.
Eu não sabia que eu não seguia, eu tenho que seguir depois.
Então. Olha, então vamos lá, estamos aqui. Eu, Boteco, do Na Mesa do Boteco Podcast e sócio do Suíte Imperial e sócio do Bunker Mavi, que vai chegar daqui a pouco. Estamos aqui com a Amanda Sidman.
Oi, cheguei atrasado, mas cheguei.
Lindex!
E aí, pessoal,
beleza? André Petros!
E aí, tias do Zap, galera Mavi, chapéu de alumínio, estamos aqui novamente!
Tom, mestre Tom!
Salve, rapaziada!
Que voz! Estamos com ela, a encrenqueira do Twitter, Paula Marisa!
E aí, pessoal, tudo bom? Eu não sei por que tá falando encrenqueira, cara, eu tô quieta no meu canto. Tranquilamente, me recuperando da ressaca do karaokê de ontem, tomando água de coco, Coca-Cola para me recuperar. E eu acordo com uma mensagem que, mais uma vez, o meu nome está numa lista, na capa da revista, meu Deus do céu, com dinheiro público, daí eu vim para cá.
Bom, ela está falando da Chilique Moura.
Chilique Moura Brasil, ele gosta de mim só porque eu fiz um apelido e subo umas tags, às vezes ele fica brabo.
Eu amei o seu vídeo.
Você é professora de educação física.
Na verdade, eu não entendo porque é uma perseguição machista, entendeu? Eu sou professora de educação física. Aí quando teve o episódio da Cruzoé, do amigo do meu pai, eu fiz uma música, eu fiz coreografia. E eles estão espalhando um vídeo onde eu tô dançando como se eu não pudesse dançar, mas eu sou professora de educação física, não posso nem dançar. Nem isso eu posso fazer.
Eu adorei esse vídeo. Diga-se de passagem, foi o melhor vídeo, porque é muito engraçado. E isso incomodou demais. Estamos sentados também com o Esté Papaiano, meu Deus do céu.
Ela tá atrapalhando o negócio aqui.
Esté atrapalhando? Não. Calma.
Que eu tô, meu.
Esté, estamos com ela também. Esté Papaiano, bem-vindo ao Podrecast.
Oi, Podrecast, todos vocês, Rede Mundial de Intriga, seus Mavi, miserável.
Ah, que beleza.
Meu Deus, a gente descobriu.
Pessoal, o Podrecast é simples. A gente é um canal para falar mal das pessoas.
Isso.
Então vamos falar mal de quem? Claro, dele, Chilique Moura!
Hoje ele vai ganhar o duplo lacranal.
O melhor foi. A gente acabou de gravar com o Alan. O legal de gravar na mesa do boteco é que chega a Tiete, as tias do Zap. Compartilha a nós lá na tia do Zap, hein? O host desse podcast tirando foto da tia do Zap com a Paula Maria.
Tudo de
bom.
Freestyle. Você fala tudo e fala muito certo. Muito obrigada. Agora nós estamos falando mais um pouco aqui para vaporizar.
Manda um beijo para a Rede Podcast.
Para o Chilique Moura Brasil, manda um beijo.
Chilique Moura Brasil, um beijão para você. Você é tudo de podre.
Gabinete do ódio!
Ela
é do gabinete do ódio também.
É paga pelo PSL.
Gabinete do meu ódio! Oh.
Peraí, dinheirinho tá valendo, hein?
Eu quero meu dinheiro.
Tá valendo.
Vamos lá.
Sério agora.
O pessoal reclama muito que a gente tem essa mania de fazer podcast com muitas pessoas envolvidas. Aí o pessoal fala, não dá pra entender as vozes. Foda-se. Eu tô numa mesa com várias celebridades, mas o único que encontrou o Felipe Martins, aquele gostoso, fui eu. Caraca! Eu já tirei.
Saíram diálogos aí na Cruzoé que teve mais gente se encontrando com ele, que queria ir pra lugares reservados.
Olá,
pessoal, aqui é a Amanda. Interrompemos esse podcast para lembrar que vocês podem apoiar o Podrecast através do Apoia-se. O endereço é apoia.se/podrecast ou também do PicPay, @podrecast. Lembrem-se que é importante que vocês contribuam, porque eles gastaram todo o dinheiro me contratando para fazer esse spot. E agora, para vocês não perderem o fio da meada, nós vamos voltar alguns segundos dessa gravação para vocês poderem ouvir a conversa sem problema.
É, eu tô numa mesa com várias celebridades, mas o único que encontrou o Felipe Martins, aquele gostoso, fui eu. Caraca!
Eu não, já é tirei, eu tirei. Saíram diálogos aí na Cruzoé que teve mais gente se encontrando com ele, que queria ir pra lugares reservados, quartos de hotéis, de reuniões secretas com fotos.
Oh, ninguém me pediu, mas eu queria mesmo. Foi.
Tom Martins, para de mandar. Tom, como para assim? De mandar mensagem pra ele, Tom. Ele sabia que eu ia zoar com ele. Ele tava esperando por isso. Vamos lá. Primeiro, por que Paula Marisa, você começou a fazer os vídeos e você foi para uma linha completamente da hora e pirada e tudo mais?
Tá, assim, eu fiz os vídeos porque eu queria ser uma pessoa séria. Tá. E é engraçado que essa reportagem da Cruzoé até ela fala alguns fatos que estão atrelados. Qual foi a história que aconteceu? Tá? Estava eu, tranquila, dando aulas de educação física na rede municipal de ensino em uma cidade governada pelo PT, onde o secretário de educação era o marido da Maria do Rosário. Uma vida super tranquila. Um dia...
Ai, que dor!
Um dia eu cheguei na sala dos professores e tinha um bilhetinho no quadro dizendo que ia ter uma aula sobre questões de gênero e que os alunos teriam que assistir essa aula e tal. Eu cheguei para resumindo a história para ti, tá? Cheguei para a diretora e perguntei para ela se os pais estavam sabendo. Ela disse que não. Eu falei, ah, então vou mandar bilhete. Ela disse que não. Eu falei que sim, ela me expulsou da escola. Resumo foi isso.
Tranquilo.
Numa cidade onde o secretário de educação é o marido da Maria do Rosário, tu pode imaginar qual foi a facilidade na minha vida, né? Então, quando eu fiquei sabendo que mesmo depois de eu ter sido expulsa da escola, rolou essa aula com camisinha, funk, etc., para criança de 12 anos, uma coisa muito legal, eu comecei o canal e, inclusive, tem o terceiro vídeo que eu postei lá, onde eu conto a história que eu fui expulsa da escola. Nessa época, lá na minha cidade, tinha só um vereador que fazia oposição ao PT, porque é um negócio meio tipo Petrolão, Mensalão, um negócio assim, controle legislativo. Não vamos entrar em detalhes, mas era algo assim.
Falou
tinha só um vereador, um único, que estava lá na resistência contra o PT. E esse vereador, casualmente, tinha sido meu aluno quando eu dava aula em academia. E ele me procurou, e desde então... Só que ele é conservador, mas sabe na cidade, no meio do mato onde eu moro, entendeu? Não existe um partido conservador. Sim. Tem algum político aqui, outro político ali. Então, ele me apoiou, me defendeu, brigou, porque assim, eu cheguei a ser trancada numa sala com três pessoas que mandavam pedir exoneração. E aí agora eu vejo na Cruzoé que eu fazia parceria com o pessoal do PT, porque o prefeito Jairo Jorge, do PT, que assinou a minha posse. Só que assim, quando passa num concurso, quem assina é o prefeito.
É o prefeito, porra.
Entendeu? Eu não precisei fazer aliança com ele. Aí disse que eu me aliei a vereadores de esquerda pra conseguir o cargo onde eu tô hoje. Porque hoje, eu fiquei um ano afastada, um quadro de depressão, porque assim, era movimento LGBT ligando pra minha casa. A minha mãe teve que se mudar pra morar junto comigo, porque eu não queria levantar da cama. Na época, meu canal tinha o quê? 2.000 inscritos, entendeu? E daí, como eu fiquei em casa esse ano todo, eu comecei a produzir vídeos e daí o canal foi crescendo. Foi daí que cresceu o canal. E aí, pra tá ouvindo agora que eu faço aliança com um candidato de esquerda e um monte de baboseira, entendeu? Aí, mas a história basicamente do porquê que eu fiz o canal é porque eu precisava falar o que tava acontecendo dentro da escola pras pessoas. E daí um assunto vai puxando o outro, o pessoal vai pedindo pauta. No começo eu tentei ser mais séria, mas aí depois a máscara caiu, né?
aí veio a pessoa real.
Aí as pessoas agora já sabem como eu sou.
Aí veio a Fega Média, claro. Somos todos do Zap.
É.
E senhora Estê Papaiano. Também cita...
Essa é pior,
não.
Essa é pior que eu.
Essa é cara de pau. É muita cara de pau. Então, na realidade, eu tô mais ou menos desde 2012, 2013... militando politicamente, mas de fato de forma gratuita, de forma independente, até que em 2015 a gente, não foi em 2015 não, foi em 2014, a Panelinha da Direita lançou uma enquete para saber quem ia ser o candidato ideal de direita, conservador, e ali foi escolhido Jair Messias Bolsonaro. E com aquela movimentação do STF, a gente percebeu que o Bolsonaro estava correndo um grande risco de sequer conseguir se candidatar. E assim nasceu o Direita São Paulo. Direita São Paulo, a partir do Douglas Garcia, do Edson Salomão, do Jorge, do André Petros e de outras pessoas. Os fundadores originais são o Edson, o Douglas e o Jorge. E logo que a Dilma caiu, a gente falou, a gente tem um problema sério de aparelhamento ideológico nas escolas. Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos militar pela escola sem partido e, em concomitância, a primeira manifestação que a gente fez foi em apoio ao Jair Bolsonaro para que ele pudesse, pelo menos, se candidatar. Tá? E foi assim que eu conheci esse pessoal. E eu nunca tinha tido vontade de me juntar a grupos porque eu tinha medo desse lance de militância organizada.
Sim.
Isso, depois do que eu vi em 2013, eu fiquei bastante receosa. Mas eu percebi...
Você pode dar uma resumida nessa parte?
Na parte de 2013? Nossa, 2013 foi uma loucura. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu me infiltrei em diversos movimentos em pedido de um amigo policial militar. E foi a polícia militar, na verdade, que salvou esse país aqui naquele ano de 2013. Por quê?
Movimento de esquerda?
Aqui em São Paulo, vocês são de São Paulo?
Sim, sim.
Então, vocês devem conhecer a Praça Roosevelt. Ali tem diversos teatros que servem de bunker para, na época, Black Blocs e hoje Antifas, tá? E eles fazem guerrilha urbana ali, um monte de coisa. E os policiais militares, praça mesmo, eles estavam vendo uma movimentação lá desde 2012 que eles não estavam entendendo o que, que ia acontecer. E diversos policiais já entrando em depressão por conta de não entender o que estava acontecendo. Eles se julgavam como a pior massa de manobra política para o governador na época.
Caramba.
Então, foi uma coisa bem assim. A gente precisa de alguém para ir nessas reuniões, para poder ver o que está acontecendo e para trazer para a gente esquemas que não seja P2 nem nada, é só para entender mesmo. E ali eu vi o tamanho do monstro que era, né? E tinham diversas pessoas infiltradas ali, inclusive tinha gente até do MBL hoje, que é de liderança do MBL, que estava lá nesse meio.
Eu acho que a gente citou uns 15 nomes do MBL hoje, já que eles citaram o pessoal do PSL, vamos citar o deles também, tá tranquilo.
Normal. E Renan Santos, entre outros, estavam nesse meio.
O Renan Santos, pra quem não sabe, ele usa um saco de estopa de roupa pra se passar de pobre, mas ele é um playboy maldito que vive de dinheiro do papai.
Justamente foi, inclusive, por conta dos movimentos de 2013, que os policiais entenderam a necessidade de gravar as manifestações. Porque o Mídia Ninja nasceu lá em 2013, entre outros, né? Dessas mídias independentes, com o único intuito de levar pautas para fazer e mover a máquina pública, tá? Então, lá em 2013, se não fosse diversas pessoas se mobilizando para trazer o afegão médio para a rua, porque foi isso que aconteceu, e foi justamente que o afegão médio foi para a rua, e viu que aquilo era um movimento político partidário e viu que a polícia não estava sendo opressora de forma alguma, viram também ali que existia um interesse muito grande em fazer uma reforma política constituinte a partir de um plebiscito, viram que a pauta não tinha nada a ver com transporte e depois pesquisando eu descobri que 2013 começou na verdade em 2002, foi um planejamento de 10 anos que a esquerda marxista fez no país.
Isso é uma coisa bem interessante. Porque a direita urge muito de celeridade.
Sim. Imediatista.
É tudo agora, tudo já. Sim. Os caras estão num trabalho... 2002.
Sim, 2002. Começou com aquele Fórum Social Mundial.
Sim.
E aí foi lançado um movimento passivo no Sul. O Sul basicamente gesta muitas dessas coisas, de movimentos políticos marxistas.
Só gente linda.
Sim, exatamente. E foi incrível, porque em 2013 eu vi a necessidade que eu tinha de entender o que era o cenário político brasileiro. E como eu vi que a gente quase tomou um golpe branco ali, do Partido dos Trabalhadores, inclusive o PSDB quase tomou um golpe branco também, porque entre as pautas principais não tinha transporte no meio, tá? Transporte era só a dialética, né, que eles aplicam na rua.
Sim.
E o principal era a desmilitarização das polícias, a reforma constituinte e o movimento Mais Médicos para trazer bastante guerrilha para o Brasil. Tá?
Sim.
Lembrar, né? O Mais Médicos já estava sendo planejado muito antes.
Sim.
E aquela jornada de 2013, a Dilma usou de desculpa para reformular o Mais Médicos.
Sim.
como se ele tivesse sido criado no momento para atender a reivindicação da pobre sociedade, mas não era. Ele já estava em...
Mas foi uma famosa estratégia já antiga, chamada de Clord Piven. Essa estratégia é uma estratégia de crise, de fato, né? Ela foi construída por Clord e Piven, que era um casal que existia americano, que é uma estratégia onde você cria uma crise primeira, para depois você vir com uma solução na sequência. E a sociedade vai achar que você está solucionando um problema que, na verdade, foi criado por você mesmo lá atrás. Lá em 2003, mais ou menos, um deputado do PT, ele entrou com um recurso lá na Câmara para que cancelassem novos cursos de medicina. E aí, lá de 2003, quando foi cancelado o curso de medicina, quando chegou na época da Dilma, já estava com defasagem de médicos, por isso que teve que criar o Mais Médicos.
Isso é só para criar um paralelo, tipo casar. Você não tem um problema. Aí você casa, você tem um problema.
Basicamente
isso.
Manda beijo
para
Marina.
Calma. Eu pretendo criar esse problema. Beijo, Marina.
Dentre as pautas também tinha aquela PEC 37. Que te retirava os poderes de investigação do Ministério Público.
Isso era um perigo.
E, na verdade, foi uma das coisas que a gente conseguiu derrubar. A hora que a gente... O cidadão afegão médio, né? Colocar assim, foi pra rua. Que a gente deu as mãos pra polícia militar e falou, não, o policial é aliado, não é inimigo. Que a gente afastou o fantasma da desmilitarização e afastou também a questão da reforma política constituinte. E eu vi que a gente quase tomou um golpe branco, tá? Porque isso era um golpe branco de fato. Derrubou a PEC 37 e a Lava Jato começou a ganhar força, que eu entendi que eu precisava parar e estudar. Então eu fiquei cerca de um ano e pouco, só estudando, conheci o Olavo de Carvalho, conheci não pessoalmente, mas foi pelas redes que eu conheci o Olavo de Carvalho, inclusive a partir de 2013, por conta de procurar informação política para me informar, o que é esquerda e direita. Eu não tinha muito essa consciência, não tinha muito essa noção. A única coisa que eu sabia é que eu era anticomunista por conta do meu pai, que é fugido, né, de movimento de países com de Mussolini, depois, enfim. E ele tem um ranço, né, de comunista, bem ranço, inclusive ele me ameaçava muito caso eu chegasse em casa com camiseta da CUT, ele me ameaçava bastante.
Fica um recado aí, o eu do futuro?
Então. Pior coisa que tem para uma criança é mãe vagabundo, pai frouxo, né? Como já diz o brasileirinho. E eu sei que meu pai, ele foi muito ativo nesse sentido. E era a única coisa que eu sabia. Eu tinha um refúgio pelo comunismo, mas eu não tinha muita noção da social-democracia, essas coisas que eu fui aprendendo depois, estudando bastante o Olavo com o tempo.
Sim.
E entendendo aos poucos também que eu precisava sim me juntar a movimentos organizados, tá?
Sim.
Então eu deixei de ser a Stephanie sozinha, ou a Stephanie Papai da rede social, e passei a integrar o Direita São Paulo, que começou como Direita Paulistana nessa marcha pró-Bolsonaro. E depois da marcha pró-Bolsonaro, a gente fez um grande movimento pelo Escola Sem Partido. Aí o Direita Paulistana virou Direita São Paulo, porque a gente viu a necessidade de expandir para o estado inteiro, e agora viramos um movimento conservador.
E não me deram camiseta.
E também não.
Nossa, que coisa horrorosa.
Não, eu tô vendo que tá todo mundo aqui com camiseta e não me deram camiseta.
Me convidaram, eu tô feliz.
Mas tudo bem.
Vamos resolver isso.
Está escorrendo uma lágrima dos nossos olhos.
E no ano de 2014, com 4 mil reais, elegemos o deputado estadual Douglas Garcia. E eu acho que esse pessoal queria que o Douglas colocasse alguém do PSOL dentro do gabinete, e não pessoas alinhadas. Eu não entendo.
O Douglas nomeou o pessoal que estava trabalhando com ele.
Isso. Nossa, e a gente trabalhou.
O problema é que todo mundo pode ter carguinho. Menos a gente. Os espaços estão lá, eles precisam ser preenchidos. Não tem
e eu falei isso no último vídeo que eu postei sobre ginástica mental. Estou fazendo uma série sobre ginástica mental. Eu falo justamente isso. A guerra política é a guerra pelo poder. Não tem Disneylândia, mundo cor-de-rosa.
Não existe paco poder.
Não é dinheiro, é poder.
Ou a gente ocupa o espaço, ou quem vai ocupar é um revolucionário ou um liberal. Agora, se vier me dizer que tem um projeto de lei para diminuir o número de cargos, legal, diminui para todo mundo. Isso. Agora, numa guerra onde o teu adversário tem 120 soldados, tu vai colocar 60? Isso não me parece muito inteligente. E outra coisa que a Esté levantou, que eu também não tinha me atentado para isso, é para onde vai o dinheiro economizado? Porque tanto se fala aí, nós economizamos não sei quanto. Distribuído para quem? Aí no fim tu economiza no teu gabinete conservador liberal para o dinheiro parar lá no gabinete do pessoal. Nossa,
exatamente.
Que inteligência.
Isso aí para o afegão médio entender, todo dinheiro público, todo gabinete tem uma verba. essa verba tem que ser gasta. Se ela não for gasta, ela é retida e distribuída entre todos os outros para cobrir gasto ou para servir de renda para o próximo. Então, assim, eles são obrigados a gastar porque é lei e é obrigado e está lá. O que tem que mudar é a lei. Eu estou tendo esperança de conversar com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que tem lá o draft de uma CF e tal, toda... O cara é muito inteligente.
Maravilhoso, eu acho que esse é o principal. O principal foco deveria necessariamente ser uma nova constituinte.
E aí, o problema de uma nova constituinte, o problema de uma nova constituinte no Brasil é você não consegue colocar uma nova constituinte com os mesmos políticos, porque tem que passar por eles.
Concordo.
Não tem jeito. Então, assim, a gente precisa primeiro mudar como brasileiro e votar em quem deve votar. A gente precisa reformar lá dentro pelo nosso voto, e aí então a gente consegue colocar uma nova constituinte.
Talvez pensar em algum tipo de reforma eleitoral agora, porque tem um fato que tem que ser observado, que o nosso sistema eleitoral também, ele não facilita muito para a renovação.
Zero.
Né? Por quê? Quando você vai ver a questão do quociente eleitoral, os eleitos de forma direta, principalmente no Congresso Nacional responsáveis por isso, são 513, você elege quantos de forma direta? 40, 50? 40,
nem isso foi. Não foi isso, foi
eu
bem
sei,
menos.
Eu lembro que na eleição do ano passado, eu tenho um número de cor até hoje, foram 38.
É, 38.
Desse ano, eu não sei quantos foram, sinceramente.
Foram poucos.
Mas eu sei que é por essa média de número. Então, quando você tem essa questão de você ter puxadinho, é muito complicado.
Sim. Não vai ter, você não consegue ter uma reforma real, porque ninguém quer reformar.
Sim, sim.
O que acontece? Por que o pessoal fica surpreso porque tem dissidente do PSL? Gente, não... Você senta numa mesa, está acostumado a tomar Bavária e comer espetinho de gato. Aí você chega na mesa do Maia, você vai comer leitão a pururuca, cerveja de trigo, e o Maia vai botar a mão no seu ombro e vai falar: vem comigo, que é isso aqui para sempre. Cara, a galera vai. Então vamos lá, o brasileiro tem que mudar primeiro, a cultura tem que mudar. Aí o estudo. Então, assim, é uma mudança para muitos anos. O que dá para fazer agora é o que a gente está fazendo aqui: podcast, YouTube.
O movimento conservador. É importante você dizer isso, que o movimento conservador não é um movimento que foca em movimento de rua. A gente chama várias manifestações, mas qual é o nosso foco especificamente, para você entender? Todos os sábados a gente dá, no período da manhã, mais ou menos das 9 ao meio-dia, palestras dos mais variados temas. É todo o sábado de manhã. A partir do meio-dia, aula de inglês. Do meio-dia até 1 da tarde, essa aula de inglês. 1h30, 2 horas. Quando dá 2h30, começa a nossa aula de defesa pessoal. Porque a gente tem que entrar em todos os lugares. No esporte, na música, nas línguas e... Enfim. E das 3h30 até... Das 5h da tarde até as 7h, aula de música. Então esse é o foco do movimento conservador. É realmente cultural.
E isso é importante também, não custa lembrar... Porque a mudança da sociedade que a gente quer, ela não vai vir de cima para baixo.
Não.
Ela começa de baixo para cima.
É pensando nisso.
E é isso aí que ele tem que fazer. Sim. Tem que cuidar, como a Esther falou, tem que cuidar do afegão médio.
Sim.
Porque o afegão médio, um dia, ele tem que se capacitar para estar lá em cima também.
Sim.
É isso.
É, uma coisa que eu percebi, vendo o depoimento da Paula, da Esther, foi o seguinte, que elas estavam ali na vida delas, sim, trabalhando no seu meio, e de repente começaram a aparecer essas demandas, e foi meio que assim, uma coisa que uma missão que foi dada, elas não foram atrás e não foram cooptadas, não é uma coisa vertical, né? Acabou acontecendo e vocês, sim, tiveram que assumir, sim, essa responsabilidade. As duas histórias são iguais. A minha também é igual, assim, a de todo mundo é semelhante.
Uma coisa muito interessante com relação ao próprio movimento conservador, que foi o único que eu tive a vontade para me juntar, foi o seguinte, porque essas reuniões de sábado não é uma coisa que a gente começou agora, isso a gente está fazendo pelo menos 3 ou 4 anos, e a gente não começou dentro de uma sala que a gente conseguia alugar, a gente sentava no Centro Cultural de São Paulo, no meio do Reduto Esquerdista, a gente sentava lá e...
Porque isso na esquerda,
entendeu?
É assim... Você está ali na faculdade, vem um cara mais velho, uhum, e te coopta, assim.
Sim.
Ele fala, aqui é muito legal esse partido, olha, vamos aí com a gente, vai ter uma reunião do DCE, uhum, tal. E, então, assim, é meio que, né, imposto,
sim,
né? Não, não é algo
vem de cima pra baixo,
natural, é. Exatamente, né? E nesse caso acontece naturalmente.
Sim, sim. E foi isso que me chamou a atenção no movimento conservador. Não se trata de um movimento que quer basicamente colocar um monte de gente na rua, fazer um palanque e colocar gente que eles consideram qualificadas politicamente para poder ser líder de boiada. Não, eles querem realmente o movimento conservador, nós que sempre prezamos por formar a base mesmo, por olhar para o afegão médio, como você falou, e falar assim, cara, você é capaz, não importa se você é azulejista, o que você é capaz, e não só para entrar na política, mas você é capaz de ser um bom professor, você é capaz de ser um bom musicista,
espaço, né?
É essa ocupação de espaço que a gente fala. Então hoje, você veja, dentro do movimento conservador tem de senhora que faz limpeza, isso não estou brincando, é uma coisa incrível, a médico.
Sim.
Todos sentados juntos, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa todos os sábados. E a gente começou com 20, 30 pessoas indo de todo sábado e hoje reúne por cada sábado de 100 a 150 pessoas.
E aí é uma coisa bem interessante, eu vou traduzir o que ela falou. O movimento conservador não é um MBL de bosta.
Isso.
O movimento Bunda Livre foi feito para cooptar pessoas, um bando de playboy com dinheiro, que botou pra rua e ficou fazendo barulho, mas no fim das contas tá lá aquela panelinha deles. Eles estão chorando que tem gente lá tweetando, mas quem tá tweetando são eles, com bastante dinheiro público, então hipocrisia que não. Movimento conservador, são coisas que a gente espera. O que eu espero com o podcast, Na Mesa do Boteco, Sítio Imperial, são os podcasts que a gente tem hoje da rede Podcast. A gente não quer dinheiro, a gente quer que um pedaço do nosso podcast chegue no Zap. Então, um pedaço desse podcast chegar assim, ó, o movimento conservador está trabalhando na cultura, está trabalhando onde importa, está trabalhando para trazer a pessoa para a realidade, para mostrar como que ela pode melhorar. Você precisa fazer parte de um movimento para isso? Não. Você pode pegar uma especialidade sua e ajudar o próximo. Ponto. Isso é um movimento conservador.
Isso a gente passa o tempo todo, porque você não precisa ser filiado ao movimento conservador para participar das reuniões de sábado, por exemplo.
Você sabe dar aula de jiu-jitsu? Porra, pega dois, três meninos lá.
Eu tava falando pro André, agora, né? Né, André? Tava falando pra você.
Tava, sim.
Ele tá no zap.
Tá no zap.
Tava falando pra você.
2019, espalhando ódio na internet.
Educação.
Educação.
Entendeu? É isso, é a base de tudo. É meio lugar comum falar isso, mas é aí que não vem sendo feito. Né? Vem sendo feito bem porcamente, aliás.
Mal e porcamente.
Uhum. Então, sim. E esse é o problema. É, o porcamente, a gente tem um resultado hoje. Que a gente tem um monte de gente que acha que é muito inteligente, mas não sabe fazer uma conta de 1+1. Acha que Che Guevara é rei, é o herói, e o Ustra é o vilão. Tá bom. Você acha isso? Cara, uma coisa que eu aprendi, eu não vou mais brigar com essa galera, porque não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Brigar com essa galera não vale a pena. A gente tenta lá, no máximo, mostrar o fato, não quer entender, não entende, foda-se. Agora, o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. É sensacional. Então, assim, pouco divulgado, porque a mídia não está do nosso lado, o movimento conservador quase ninguém conhece. Então, é muito interessante, o que a gente espera é subir esse podcast e ter a ajuda da galera para todo mundo conhecer e, o mais importante, criar coragem para construir o seu próprio movimento conservador.
Isso.
Que é o quê? Eu tenho a minha família e a minha família ninguém quer.
Isso.
É.
Exatamente.
Sabe? Então eu posso ter...
Entendeu a essência de tudo.
Eu tenho 30 pessoas na minha família, cada um é um indivíduo, cada um tem um jeito, mas todo mundo é uma família, todo mundo respeita. Todo mundo, sabe, isso é ser conservador. Conservador não é um movimento, não é ir pra rua, não é, não. Conservador é você ter o costume, você ter respeito, você ajudar o próximo, é um monte de coisa que você entra pro conservadorismo, que você se transforma numa pessoa conservadora. Então, é diferente de ser uma pessoa
do bumbum livre.
do bumbumzinho livre.
Isso, tá com o bumbum nervoso.
É, o conservadorismo não é uma ideologia.
Não, não é ideologia, é exatamente. Ideologia. Estão tentando transformar numa ideologia. Eu não tenho ideologia. Minha ideologia é o Brasil. Eu quero que o Brasil dê certo, pro meu salário aumentar e para eu poder fazer o bem pro próximo.
Quem fala isso nem sabe, chega para essa pessoa e pede para definir o que, que é uma ideologia. A pessoa não sabe. Eles Sim. não sabem o que é a ideologia, eles não sabem qual é a diferença de ideologia para cosmovisão, eles não sabem bosta nenhuma, isso é irritante.
E isso aí é o que falta para a galera, é, exatamente.
Isso é irritante.
Isso é irritante, é o que falta para
a
pro afegão, é, a gente precisa ir. Isso falta para o afegão médio aprender. Então assim, a gente está atrasado para o CEPAC.
Isso aí.
Eu peguei vocês aqui de surpresa. Agradeço demais a participação.
Eu que agradeço.
Pessoal, deixa só um tchauzinho rapidinho aí. Vamos lá, Esté.
Muito obrigada, Rede Mundial de Intrigas. Eu espero que vocês tenham cada vez mais ódio e rancor nesse coração de vocês. Aquele abraço.
Paulinha.
Então é isso aí. Muito obrigada, pessoal do Podrecast. Eu acho que eu vou começar a fazer podcast também para fazer concorrência.
Por favor, André. Deixa machismo. Um tchau, André.
É machismo.
Muito obrigado aí pelo momento, agradeço aí a visita de vocês também, a presença de vocês aqui. Boa. E é isso aí, galera, continuem escutando esse podcast aí, os antigos também e os próximos também. Um abraço.
André Petrus.
Isso aí, rapaziada, grande abraço.
Boa. Amanda Sidman, deixa um tchau.
Tchau, gente, até depois.
Boa, valeu, galera. Podrecast na mesa do Boteco, Suíte Imperial e Bunker Mave. Um abraço, tchau.